Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Exames de raio-x são muito utilizados pela medicina quando se fratura algum membro do corpo, por exemplo. Isso não é nenhuma novidade. Mas o que nem todo mundo deve saber é que a responsável pela atividade foi uma mulher polonesa. O nome dela? Marie Curie. À frente do seu tempo, ela enfrentou preconceitos e foi a primeira de seu gênero a conquistar o Prêmio Nobel, sendo a única a ganhar essa premiação duas vezes. Ela fundou o Instituto Curie em Paris, que é atualmente um dos maiores centros de pesquisas médicas do mundo, voltado para a investigação oncológica. Eu sou Maria Beatriz Aquino e no programa de hoje, da série especial sobre mulheres na ciência, vamos conhecer mais sobre os grandes feitos dessa pesquisadora. Convido então a professora do Departamento de Anatomia e Imagem da Faculdade de Medicina da UFMG, Priscila Santana. Obrigada pela presença aqui no programa, professora. Marie Curie foi uma mulher um tanto discriminada na ciência na época em que começou seus estudos, né, professora? No final dos anos 1890. Nós sabemos que, infelizmente, esse meio ainda não era aberto a mentes femininas. Mas nem por isso ela desistiu e revolucionou os métodos para diagnóstico e tratamento de doenças como o câncer. Conta um pouco pra gente sobre essa importância da Marie para a medicina.
Foi uma mulher diferente, à frente do tempo dela. Um grande diferencial dela foi na Primeira Guerra, quando ela usou aqueles conhecimentos já obtidos de tudo que era possível de ser feito com a radiação na área médica, distribuindo equipamentos de raio-x por hospitais e fazendo também os equipamentos móveis de raio-x, as unidades móveis de raio-x. Então, ela percebeu que quando os soldados estavam lá na guerra e tinham atendimento rápido, faziam imagens mais rápidas e eram operados mais rápidos, eles tinham mais chances de sobrevivência. Então, acho que foi o grande diferencial da Marie Curie, enquanto mulher, enquanto pesquisadora, foi que ela não ficou somente nas pesquisas, ela fez pesquisa e aplicou o seu conhecimento. Depois ela fez o Instituto Rádio, aí descobriu também as aplicações do rádio e do tório nos tratamentos de câncer. Então, eu acho que o grande diferencial e a grande contribuição dela está relacionada exatamente a essa parte de aplicação e não só pesquisa em relação à radioatividade.
E trazendo essa questão para os dias atuais, professora, a porcentagem de mulheres que estão envolvidas em pesquisas, teses e dissertações ainda não representa uma maioria, não é? Os números ainda são baixos.
Hoje, de acordo com o CNPq, 43,7% dos pesquisadores brasileiros são mulheres. E, de acordo com algumas estimativas, espera-se que daqui a uma década tenham mais mulheres na pesquisa do que homens. Menos de 10% são da área de ciências exatas. Então, é engraçado que você tem uma contribuição muito grande da mulher como um todo na ciência, na pesquisa, aliás. Mas na hora que você vai para a área das ciências exatas, o número diminui consideravelmente. E aí, se a gente for olhar ainda dentro desse valor, só 21% são coordenadores de projeto. Então, apesar da mulher contribuir muito, ela muitas vezes ocupa lugares não de protagonismo. E aí, por isso, existe desigualdade em citações, de bolsas concedidas, e aí até talvez por essa sociedade machista ainda ter uma questão arraigada, mas isso é questão de tempo e ir fazendo os trabalhos e ter o espaço por competência e não por gênero.
A gente pode perceber uma diferença também nas universidades, né, Priscila? Quantas mulheres, por exemplo, escolhem a área das ciências exatas, das pesquisas científicas nessa fase da graduação?
De acordo com o INEP, dentro da universidade, 59% são universitárias, são mulheres universitárias. Dentro dessas, 41% estão dentro das exatas. Dentro das exatas, 29% são da engenharia. E aí, a estatística corrobora bem com o nosso conhecimento sociocultural de como as mulheres são tratadas na primeira infância e como os homens são tratados na primeira infância. Porque existem estímulos diferentes. Com estímulos diferentes, você desenvolve conhecimentos e habilidades diferentes, né? E talvez esse seja o ponto. Se a menina quiser brincar de carrinho, pode. Se o menino quiser brincar de boneca, pode. Isso é uma tendência até de mudança sociocultural que vai lá no futuro resultar em mudanças dessas estatísticas que a gente tem hoje.
Despedimos do programa de hoje com a certeza de que o lugar da mulher é cada vez mais na ciência, nas universidades e onde ela quiser. Agradecemos a participação da professora Priscila Santana. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Carles Carmiliati. Eu sou Maria Beatriz Aquino, Informação é Saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.